Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 24 de novembro. Foi o dia em que o alegado assassino do presidente americano John Kennedy, Lee Harvey Oswald, foi ele próprio assassinado por Jack Ruby. Foi em 1963 e desde então as teorias de conspiração nunca acabaram. Hoje aqui em Washington, sol a brilhar, faz frio. Lá fora 10 graus centígrados, mas quando chegámos à Voz da América, a temperatura era de apenas 1 grau. Vamos estar no ar durante hora e meia. Eu estou na apresentação na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Dan Crafton. E vamos começar com as notícias internacionais. Caças turcos abatem avião russo na fronteira com a Síria. Vladimir Putin acusa a Turquia de facada nas costas. Aqui em Washington, presidentes da França e Estados Unidos discutem luta contra o terrorismo. Na primeira meia hora, como sempre, estamos dedicados à Angola. Prisão preventiva substituída por prisão domiciliária é melhor e tem uma explicação.
Não é uma questão humanitária, não. Eles não sabem onde fora estão. E como não sabem onde fora estão, então pretendem aplicar essa medida.
Apelo Chivukovuka avisa de colapso iminente financeiro em Angola.
E tudo isto a ocorrer num país que tem à sua disposição, para não dizer que tinha, várias reservas e fundos financeiros de garantias de futuro.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já as notícias com Amâncio Miguel.
O presidente russo Vladimir Putin acusou a Turquia de apunhalar Moscou nas costas e de apoiar o terrorismo após aparelhos F-16 terem abatido um caça Su-24 russo na fronteira com a Síria. Ankara sustenta que o aparelho foi abatido após ter violado o espaço aéreo turco e ter ignorado 10 avisos num período de 5 minutos. O primeiro-ministro turco sustentou que o seu país tinha o direito de agir contra quem viola o seu espaço aéreo. Moscovo insiste que o jato nunca deixou o território sírio. A NATO realiza esta terça-feira uma reunião de emergência para analisar o incidente.
Iniciou-se há poucos momentos uma conferência de imprensa dos presidentes dos Estados Unidos e da França, que se reuniram aqui em Washington para analisar uma resposta conjunta da comunidade internacional contra o grupo extremista islâmico, Estado Islâmico. Barack Obama e François Hollande estão a falar neste momento para dar a conhecer o seu posicionamento comum sobre a forma de combater os extremistas. Antes do encontro, o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, disse que Obama vai mais uma vez reiterar a sua solidariedade e ajuda ao governo e povo da França, bem como mostrar o seu empenho em ter a França na coligação liderada pelos Estados Unidos que combate o Estado Islâmico. Desconhece-se por agora se no encontro Hollande pretendeu pedir a presença de tropas americanas no terreno, o que já foi recusado publicamente por Barack Obama. Ontem o presidente francês reuniu-se com o primeiro-ministro inglês David Cameron e amanhã desloca-se a Moscovo para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin.
O braço egípcio do grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade do atentado que matou 4 pessoas e deixou cerca de 14 feridas num hotel da Península do Sinai nesta terça-feira. No hotel encontravam-se hospedados 50 juízes que foram supervisionar as eleições parlamentares. A declaração dos extremistas no Sinai foi distribuída pelos seus apoiantes através do Twitter e do sistema de mensagens Telegram. No entanto, ou melhor, no atentado, além do suicida, morreram 2 polícias e 1 juiz. 2 juízes e 5 empregados do hotel estão entre os feridos.
Um jovem de 15 anos morreu de ébola na Libéria, naquela que é a primeira morte em meses no país, que tinha sido declarado livre da doença a 3 de setembro. O médico Francis Kattar revelou que Nossatain Gboto morreu na segunda-feira num hospital de Painesville, perto da capital, onde o pai e um irmão também recebem tratamento de ébola. As autoridades da Libéria colocaram mais de 150 pessoas em observação, incluindo profissionais, familiares e outros que tenham estado em contacto com o jovem.
Portugal tem novo elenco governativo e o primeiro-ministro é António Costa. A salientar no elenco a nomeação da luso-angolana Francisca Van Dunen para ministra da Justiça.
Música. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O rapper angolano MCK foi impedido de sair do país nesta terça-feira quando pretendia viajar para o Brasil, onde ia participar no festival Terra do Rap. Na sua página do Facebook, o músico angolano escreveu que estava no aeroporto 4 de fevereiro a ser impedido de viajar para o Brasil, onde tem concerto marcado, cachê pago e compromissos concluídos. MC Cafa não foi informado das razões de estar impedido de viajar, que, segundo disse, lhe foi informado que tem sido por ordens superiores. O teu passaporte está interdito e só lhe será entregue depois do voo partido, acrescentou o rapper, que disse ter passaporte, visto e bilhete de passagem em dia. Desconhece qual o processo judicial contra o rapper, que nos seus álbuns sempre contou com a colaboração de Luati Beirão, um dos 15 ativistas presos e em julgamento. Entretanto, terminou hoje mais uma sessão do julgamento desses ativistas, com o interrogatório do ativista Nuno Álvaro Mala. O advogado Walter Tondela teve uma troca de palavras com o juiz, que não permitiu que ele, portanto, cumprimentasse o seu cliente. O julgamento prossegue amanhã. Os tribunais angolanos vão, entretanto, passar a aplicar, a partir de dezembro, a prisão domiciliar em alternativa à prisão preventiva, no âmbito da nova legislação de medidas cautelares, que introduz também a figura de juiz de turno. As medidas constam do novo regime jurídico das medidas cautelares em processo penal e das revistas, buscas e apreensões, que foi apresentada em Luanda a juízes, investigadores e procuradores do Ministério Público e que harmoniza a aplicação da prisão preventiva durante a fase de instrução. A Voz da América falou com dois especialistas em direito, Koch Mokuta.
De acordo com o Diretor Nacional de Política de Justiça do Ministério de Justiça e Direitos Humanos, Pedro Filipe, a nova lei passa a definir prazos muito concretos da aplicação de prisão preventiva, algo que até agora não acontecia, nomeadamente pelas suas sucessivas prorrogações permitidas de 45 dias. A prisão preventiva passa a prever o limite de 4 meses na fase de instrução preparatória e mais 2 meses na fase judicial, nos crimes comuns. Além disso, não pode ser aplicada a mulheres grávidas a partir de 6 meses de gestação ou cidadãos maiores de 65 anos com complicações de saúde. Pedro Filipe explica que um dos objetivos da nova lei é limitar a aplicação das prisões preventivas em Angola para que apenas possa ser decretada nos casos mais graves. O jurista Nelson Pestana Bonavena disse que a medida visa reduzir a população carcerária e os seus custos. Bonavena aplaude a medida e afirma que está mais conforme ao princípio da presunção de inocência.
Permite, desde logo, reduzir a população carcerária, reduzir os custos que o Estado tem com a prisão preventiva e também dar uma maior comodidade às pessoas que, por qualquer motivo, tenham que estar sob medidas de segurança, não tendo, estando em casa, não tem contacto com o meio carcerário, o que é uma pena de restrição da liberdade menos gravosa e que está mais conforme ao princípio da presunção de inocência, porque toda a privação de liberdade é já uma certa penalização e, em sentido lógico, vai contra o princípio da presunção de inocência.
A realidade como os nossos bairros, isso também funciona?
Absolutamente, porque não? Ter um polícia provavelmente à frente de cada domicílio, mas mesmo assim é muito mais barato e menos gravoso para o conjunto dos cidadãos essa medida do que a prisão carcerária, a prisão preventiva carcerária. Por outro lado, pode-se adotar o sistema da pulseira eletrónica, que permite monitorar o indivíduo mesmo à distância.
O advogado Pedro Capracata vai mais longe e diz que a medida não é por uma questão humanitária, mas por falta de espaço nas cadeias do país.
Talvez perguntar se isto tenha alguma, vai ser impacto efetiva. A desvantagem é manter o que eles pretendem. Não há lugar nas cadeias. Está vendo, né? Como não há lugar nas cadeias, tá, tem que encontrar alguma medida que permita que as pessoas estejam para fora. Não é uma questão humanitária, não. Eles não sabem onde pôr as pessoas. E como não sabem onde pôr as pessoas, então pretendem aplicar essa medida.
A nova lei que entra em vigor no dia 17 de dezembro introduz também a figura de juiz de turno em todos os tribunais do país, que tem a missão de reapreciar o pedido do arguído e, num prazo de 5 dias, as medidas de coação aplicadas pelo Ministério Público na fase de instrução preparatória. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
E continuamos em Luanda, onde o segundo maior partido da oposição, a Casa CE, diz que o país faz face ao colapso financeiro. O presidente da Casa CE, Abel Chivukovuku, apontou os atrasos em pagamento de salários e acusou o governo de preparar uma burla, convertendo contas em dólares em moeda nacional. Manuel José.
A Casa CE pensa que a atual crise que o país vive é consequência da falta de visão do titular do Poder Executivo, que nos últimos 10 anos não desenvolveu ações adequadas e essenciais para a transformação da estrutura da economia nacional. Chivukovuku prevê um colapso financeiro pelos sinais que a economia vai dando.
O país está a apresentar sinais de iminência de colapso financeiro, com pagamentos atrasados de despesas de instituições vitais do Estado, atrasos nos pagamentos dos salários da função pública e descuido total para com os antigos combatentes das ELNA, FAPLA e FALA.
O aumento do índice de pobreza no país é evidente, diz Chivukovuku.
O impacto negativo na vida de milhões de angolanos, cujo resultado está patente na subida vertiginosa dos preços dos produtos básicos e aumento da pobreza e, em particular, a regressão da nascente classe média angolana.
O número 1 da coligação eleitoral questiona-se como isto é possível perante a existência de vários fundos em Angola.
E tudo isto a ocorrer num país que tem à sua disposição, para não dizer que tinha, várias reservas e fundos financeiros de garantias do futuro, tais como a Reserva do Tesouro do Estado, o Fundo Soberano de Angola e a Reserva Estratégica para Infraestruturas de Base.
O Chivukovuku denuncia uma eventual medida a ser implementada pelo Executivo sobre as contas em moedas estrangeira que pode abalar ainda mais a já frágil situação económica dos cidadãos.
Propala-se insistentemente por todo o país que o Executivo prepara-se para efetuar mais uma vergonhosa burla em fevereiro de 2016, convertendo em moeda nacional todas as contas de angolanos tituladas em moeda estrangeira, sem o prévio consentimento dos mesmos, isto a acontecer depois de muitos responsáveis do regime terem transferido para o exterior os seus recursos em moeda estrangeira.
Abel Chivukovuku deixou um apelo ao Presidente da República.
O Conselho Presidencial da Casa CE apela ao Sr. Presidente José Eduardo dos Santos a assumir uma postura de sensibilidade e patriotismo para com os milhões de angolanos que estão a ser brutalmente afetados pelas atuais medidas governativas.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Ainda no campo da economia, dados do Banco Nacional de Angola indicam que a dívida pública colocada por Angola disparou para 440 milhões de dólares só na última semana. Por outro lado, a nova administração da transportadora aérea angolana TAG, que passou a ser gerida pela companhia árabe Emirates, admite que a companhia vive o que chamou de maior crise financeira de sempre, com a progressiva queda de receitas. A posição consta de um documento distribuído numa reunião de diretores da transportadora pública, em que se reconhece que os prejuízos acumulados durante muitos anos eram até agora cobertos por subsídios do governo. Dada a atual situação económica do país, o governo não pode suportar o apoio suficiente para cobrir as necessidades de tesouraria da TAG. Com a queda das receitas de passageiros e carga, o desafio torna-se maior cada mês que passa, queríamos dizer, reconhece a administração no mesmo documento. Entretanto, uma delegação do Banco Mundial está em Angola. Um dos aspectos a ser discutido é a diversificação da economia angolana e o Banco Mundial diz que poderá alargar os investimentos em Angola no domínio da agricultura competitiva e comercial. Isto foi anunciado ontem em Malanje pela diretora-geral da Agricultura daquela instituição financeira internacional, Ethel Sennhauser. Isaías Soares.
A intenção do reforço do pacote de investimentos visa assegurar a diversificação da economia nacional e tornar o país autossuficiente na produção de alimentos, de forma a alargar a capacidade de exportação de diversos produtos de origem agropecuária. O assunto foi discutido entre a diretora-geral da Agricultura do Banco Mundial para Angola, Camarões, Gabão, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe e o governador de Malange, Norberto Fernandes dos Santos.
A ideia de vir aqui é entender um pouco melhor as realidades e as necessidades e, em função de isso, vamos a colaborar y trabajar con el gobierno como para hacer un diseño final. Pero eso lleva mucho tiempo. Ahora no sabemos cómo va a terminar siendo. Dejamos la propuesta junto con el gobierno. Hasta ahora lo que estamos viendo es que son unas necesidades de pequeñas empresas en el área de logística, en el área de infraestructura, en el área de financiamiento, en el área de insumos, en áreas de apoyo tecnológico, en áreas de educación agropecuaria. Todos estos son aspectos que después de alguna manera u otra pueden coordinarse en un proyecto final.
Directora General de Agricultura del Banco Mundial, Ethel Sennhauser, a saída do encontro com o governador de Malange. Os investimentos, ao serem concordados, serão canalizados para as unidades de produção do Polo Agroindustrial de Capanda, no município de Cacuzo, nomeadamente Fazendas Pedras Negras, Punguanongo, Biocon e outras. O Banco Mundial financia em Malange projetos de agricultura no âmbito das escolas de campo, através do MUSAP, Projeto de Agricultura Familiar Voltada para o Mercado. Isaías Ferreira de Malange para a Voz da América.
Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão na apresentação desta primeira meia hora da Voz da América, João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655 e estamos na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana nós vamos ter em debate os três candidatos à presidência da UNITA, Isaías Chamacuva, Kamalata Numa e Lukamba Gato. E o que nós queremos é que os ouvintes nos enviem perguntas para nós apresentarmos aos três candidatos. Não vai haver telefonemas aos ouvintes. Enviem-nos as suas perguntas sobre a UNITA, o seu papel, o seu futuro, o que querem estes candidatos à presidência da UNITA, e enviem-nos as suas perguntas para o nosso correio eletrónico voaportugues, tudo pegado, voaportugues@gmail.com, ou pôr a WhatsApp, o número é 1908-652-4584, ou para a nossa conta no Twitter, VOA Português, tudo pegado, ou para o Facebook, VOA Português. Envie as suas perguntas aos candidatos à presidência da UNITA, que vão estar em debate no Angola. Fala Só, de sexta-feira. A seca está a levar um cada vez maior número de residentes no interior da província do Namibe de se virarem para o corte de árvores para lenha e para produzir carvão, que são depois vendidos. Isto causa problemas ecológicos. Ao mesmo tempo, os residentes queixam-se de serem alvos de extorsão por fiscais do Estado. Armando Chicoca.
A escassez de chuvas potencia a carência de água no interior da província, propiciando a fome, que, por seu turno, fomenta a atividade informal de corte de árvores para fins de produção de lenha e carvão, atividade visível nas zonas do centro e norte da província do Namibe, onde se registra a cintura verde. O chefe da Defesa Civil da localidade Nascente, Caracu, município da Bibala, André Chimbanda, onde os autóctonos para a mitigação da fome também recorre à produção de carvão e de lenha, encontrando nesta atividade o ganha-pão para o sustento dos filhos, disse a Voz da América que o povo está preocupado com a fome só depois é que se interessa falar dos problemas ecológicos.
Quando a gente está...
Que ele é um cortador do carvão.
Como a chuva nunca caiu melhor aqui na Tortura do Namibe, então sobrevive na questão de carvão. Mas eles dependem do candongueiro. Quando o candongueiro não vem, eles ficam a sofrer a fome. Por quê? Não tem furos, falta de água, sim senhora. Tem terrenos e não tem como fazer. Eles agora pensam no nosso governo para ver se eles ajudam a furar os sondas para eles poderem também trabalhar nas fazendas.
Aquele responsável comunitário paramilitar disse ainda à Voz da América que a produção de carvão é o último recurso de sobrevivência dos autóctones que vivem uma situação socialmente dramática. Chimbanda diz não perceber como é que de um lado há restrições e de outro os fiscais do Instituto de Desenvolvimento Florestal, de forma permanente e corruptível, continuam a espoliar avultadas somas em dinheiro, a pagar o cidadão já contas com a fome, sob ameaças de aprender os seus negócios.
É isto, ele disse que nós pagamos mesmo dinheiro nos trânsitos, paga-se. No primeiro controle, para lá do Caraculo, paga. Quando chega aqui na cidade, às vezes ele encontra no 26, às vezes é mesmo aqui dentro da cidade, paga mais de novo. Então, quando você vai chegar agora?
Mas paga quando e paga o quê? Quantos sacos de carvão você leva?
Ele disse que não tem conta certa. O que se interessa é só carvão. TP de 5, TP de 10, não tem preço certo. Então, se você paga lá 10, aqui também vem pagar mais 10, são 20. Com o homem do carro, quer dizer, você fica sem nada. É isso, ele disse, não estamos burros com isso. Quando você traz o carro com o carvão, ele pede dinheiro. Você paga 10 mil kwanzas. Ele não te dá nenhuma fatura que justifica que você já pagou, para que os outros não vêm te pedir mais. Ele lá te pede o dinheiro, 10 mil, você vem encontrar mais os outros, também vai pedir também o dinheiro deles. Os fiscais também vêm pedir o dinheiro deles. Nas vendas, o homem do carro também te pede o dinheiro dele. A exploração está sendo muito demais. Então, no fundo, pagamos os trânsitos, pagamos os fiscais, paga o carro, quer dizer, a pessoa fica sem nada. Então, por isso, nós estamos a pensar no governo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, começamos hoje com o futebol europeu, Liga dos Campeões. Entramos hoje na penúltima jornada da fase de grupos, com jogos dos grupos E, F, G e H. No grupo E, onde o Barcelona recebe o Roma, esse é o grande jogo do dia. Barcelona tem 10 pontos, Roma em segundo tem 5. Bate, Barisov em último com 3 pontos, recebe o Bayer Leverkusen com 4. No grupo F, os dois primeiros em luta, Bayern de Munique com 9 pontos, recebe a grande surpresa que é o Olympiacos da Grécia também com 9. Arsenal com 3, recebe o Dinamo também com 3. Para estas duas equipas, é preciso ganhar. No grupo G, o Porto comanda com 10 pontos, recebe o Dinamo de Kiev da Hungria em terceiro com 5. O treinador do Porto é o espanhol Julen Lopetegui.
Temos que ganá-lo amanhã perante uma boa equipa, uma equipa com uma boa organização coletiva, com boas individualidades. É um equipo, praticamente, é mais de média seleção de Ucrânia. E, bueno, e sabemos que lo que tenemos que hacer es muy bien las cosas para mañana conseguir competir y vencer. Es un equipo muy, muy sólido y que juega un buen fútbol y que tiene buenas individualidades.
Muy bien. No otro juego de este grupo, Maccabi de Israel, 100 puntos, recibe o Chelsea en segundo lugar con 7. Y finalmente, no grupo H, o Zenit de Rusia, que comanda isolado con 12 puntos, recibe o Valencia en segundo con 6. Deve ser un buen juego. O Lyon de França está apenas com 1 ponto, recebe o Gent da Bélgica com 4. Amanhã há mais. Entretanto, há mais notícias para o futebol europeu. A Comissão de Ética da FIFA pediu a irredação do presidente da UEFA, Michel Platini. O seu advogado classificou o pedido de um escândalo, afirmando haver uma vontade clara de prejudicar Platini, que era tido como um dos favoritos para suceder a Sepp Blatter no comando da FIFA. A Comissão de Ética está a investigar um pagamento de 2 milhões de dólares feito a Platini pela FIFA. Em Moçambique, o ministro da Juventude e Desporto descreveu como grave a suspensão pela FIFA de financiamento da Federação Moçambicana de Futebol, afirmando que a decisão desacredita o país. A FIFA suspendeu a ajuda devido à alegada falta de justificação de verbas que aquela organização disponibilizou à Federação Moçambicana. A jornalista chinesa Gao Yu compareceu num tribunal para apelar contra a sentença de 7 anos de prisão por passar segredos de Estado, uma decisão que tem sido criticada pelos que advogam a liberdade de expressão. Este é um trabalho de William Hyde, apresentado por Paulo Oliveira.
A segurança foi aumentada esta terça-feira no exterior do Tribunal de Pequim, onde a sessão decorreu à porta fechada. O advogado de Gao não pôde fornecer quaisquer detalhes específicos sobre a sessão, tendo-se limitado a referir que a saúde da jornalista de 71 anos de idade parecia estável. O advogado indicou hoje não estar fora de causa a eventualidade da sentença poder ser emendada. Se não é possível uma mudança da sentença, existem apenas duas opções em apelos, diz, ou manter a sentença ou alterar a decisão. Tipicamente, se a sentença original for mantida, não existe razão para uma audiência. Chang, o advogado, acrescentou que a decisão será apresentada na próxima quinta-feira, segundo se espera. No início deste ano, Gao Yu foi condenado a 7 anos de cadeia por alegadamente ter revelado documentos internos do Partido Comunista Chinês a uma organização de meios de comunicação social. O documento de que Gao foi acusada de ter divulgado é um alerta para a ameaça de ideais ocidentais, como a democracia, direitos humanos e a liberdade de imprensa, que constituem para o controle do Partido Comunista sobre a sociedade. Gao é muito conhecida por ser frontal e a sentença não foi a primeira vez que as autoridades a acusaram de ter divulgado segredos de Estado. Após os protestos da Praça de Tiananmen em 1989, Gao Yu foi detida durante mais de um ano. No caso mais recente, foi detida por altura do 25º aniversário da sangrenta repressão dos protestos de Tiananmen. Desde que o presidente Xi Jinping chegou ao poder, tem apertado o controle sobre a sociedade civil, mandando para a cadeia e condenando advogados dos direitos e críticos do governo. Mais recentemente, a iniciativa alargou-se aos advogados, enquanto os dirigentes do Partido Comunista tentam promover o primado da lei.
Era o Paulo Oliveira, aqui na Voz da América, aqui a transmitir do Washington, quando são 12 horas e 27 minutos aqui na capital americana. Faltam, portanto, 3 minutos para entrarmos na nossa segunda meia hora, e essa segunda meia hora vai ser efetivamente apresentada hoje pelo Paulo Oliveira, que já está aqui no estúdio. Como os ouvintes ouviram, o músico angolano MCK foi proibido de sair de Angola para ir a um festival de música rap no Brasil, pois MCK não foi, ficou em Luanda, onde também fica a sua música, e ficamos aqui com a música dele. Eu sou Angola.
Olá pessoal, daqui fala o vosso irmão Catró. Essa é a última faixa do álbum, por isso eu quero aproveitar e agradecer a todos que colocaram play no meu som. Todos manos e manas que transformaram este sonho em realidade. Obrigado irmãos. MCK não sou eu, MCK são todos vocês que alimentam a existência desse circuito fechado. MCK são os milhares de manos e manas que carregam as minhas mensagens como trouxas na cabeça. Os milhares de manos que aplicam os ideais que defendo na vida prática. Justiça, paz e liberdade. Os milhares de manos espalhados pelo mundo que acreditam numa Angola diferente. As manas que debatem em defesa dos sons. Os cotas e putos que sentem suas vidas refletidas nas letras. O pessoal que consome a trincheira e a nutrição. O pessoal que transporta as t-shirts no tronco. Os manos e manas que vão aos shows. O meu som não tem norte, o meu som não tem sul. Eu represento Angola. Lunda choca, enganga, enganga, enhama. Eu sou Angola. Ouvi um bundo, yaneca, xindonga. Eu sou Angola. Ambundo, baluba, bacom. Eu sou Angola. Na choca, em Gandela, apanhamos. Eu sou Angola. Ouvi mundo, yaneca, xindonga. Eu sou Angola. Ambundo, baluba, bacom. Eu sou Angola. Eu já nasci com a minha quarta feita, reguila de primeira, tipo Mano Keita. Mesmo de adobo, estamos a fazer vivenda. É por isso que um gajo não paga renda. Eu sou campo de aviação, Riton de Canambua, Xawande, Machinde, Catepe, Capanda. Eu não preciso bem, meu sotaque é da banda. O tipo sento que eu sou tipo um Kimbanda. Eu sou as crianças do quiosque, Tati Fronteira, Caponte, Cabaia, Canate, Lixeira. Sou baúca na Quinama da Peixeira. Sou Kisangua, sou Maruvo, sou Capu da Ponteira. Eu sou Jamba, sou Osso, sou Fuxi, Caculho, Nicabata, Niti Mangushi. Sou Kiala, sou Ntima, sou Lunganga. Sou Chipenda, sou Mvunji, sou Nyanga. Ei, linda, mina mwana choa. Um gajo passa fome, estrangeiro está na boa. Chipindi, Lombo Lombo, Jizo. Uns vivem no inferno, outros no paraíso. Amenda, Chiti, Wakukunji. Eu sou Lombi, a sacafolha e o funge. Lunda choca, engangela, apanhamos. Eu sou Angola. Ouvi mbundo, yaneca, xindonga. Eu sou Angola. Ambundo, baluba, bacom. Eu sou Angola.
choco em Gandela Panhama.
Eu sou Angola.
Ouvi Mbundo e Aneca Xindonga.
Eu sou Angola.
Mbundo, Baluba, Bacom.
Eu sou Angola.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem também acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 13 horas 30 minutos 35 segundos aqui em Washington, lá fora, céu limpo. Temperatura é de 11 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Dan Grafton. Principais temas do dia. Presidente russo condenou abate de aparelho pela Turquia. Presidente Obama e Hollande reuniram na Casa Branca. Estado Islâmico reivindica atentado no Sinai. Terça-feira, 24 de novembro de 2015.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar em Moçambique, onde há o risco do governo, do sector privado e o crime organizado manipularem cada vez mais o que a comunicação social pública pode influenciar a opinião pública e os tribunais. A fraca viabilidade económica das publicações e questões éticas podem estar na origem da situação. Amácio Miguel.
Fátima Mimbiri, pesquisadora do Centro de Integridade Pública, diz que a falta de publicidade e recursos para sustentar os órgãos de comunicação social não é suficiente para os jornalistas deixarem a profissão nas mãos de criminosos. A antiga jornalista pede mais responsabilização e cita o exemplo de Nini Sattar, um condenado no caso Carlos Cardoso, que usa jornais para manipular a opinião pública.
Quando o Nini ainda estava na cadeia, para dar um exemplo, o Nini estava a publicar opiniões. A Procuradoria-Geral da República, que tem acesso gratuito aos jornais, todos os jornais deste país, não viu que o Nini publicava os jornais. O que é que se pode fazer numa situação dessas? Os juristas desse país, onde é que estavam? Ou será que este assunto é tão marginal que não importa se um criminoso na BO, e se está na BO, não é um criminosozinho, é um criminoso, é um cadastrado perigoso que está a emitir sua opinião a partir da BO e que está a influenciar a opinião pública. Isto não nos preocupa? Então, a falta de responsabilização que nós vemos neste caso é um pouco reflexo da falta de responsabilização que nós temos ao nível global ou geral do nosso país.
O bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Tomás Timbana, tem fé que o Conselho Superior de Comunicação Social pode travar os desmandos, não se limitando a debater.
Não basta só realizar esse tipo de eventos. O Conselho Superior da Comunicação Social tem que ser duro no que se refere ao cumprimento das regras sobre a imprensa, mas também os tribunais têm um papel extremamente importante. Nós temos assistido algumas vezes os tribunais serem usados para amedrontar os jornalistas. Portanto, é importante que a imprensa seja cumpra as regras, mas também é importante que os tribunais funcionem quando se trata de investigar e verificar se houve um cumprimento da lei.
Tomás Timbane, bastonário da Ordem de Advogados de Moçambique, e a questão da ingerência do crime organizado na imprensa moçambicana.
Obrigado, Damásio Miguel. E vamos continuar a falar de Moçambique. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, congelou o desembolso de fundos para a Federação Moçambicana de Futebol pelo facto do anterior elenco, liderado por Faisal Sidat, não ter apresentado o relatório de contas relativo a 2014. Ao todo são $1.500.000 que a Federação deveria receber, um caso considerado de grave pelo Ministro da Juventude e Desportos de Moçambique. Detalhes com Alfredo Júnior.
Moçambique não está a receber os apoios financeiros desembolsados anualmente pela FIFA pelo facto da Federação Moçambicana de Futebol não ter justificado os fundos recebidos o ano passado, o que faz com que o montante de US$1.050.000 estejam cativos até a apresentação de um relatório de contas devidamente auditado, segundo revelou o enviado da FIFA.
All federation in the world. Yes, yes.
Todos os países devem justificar o valor recebido da FIFA, que deve passar por uma auditoria externa. Caso contrário, os fundos para o ano seguinte ficam cativos. Moçambique deveria receber US$250.000, que é o apoio anual da FIFA, mais 300 mil devido à sua participação nas eliminatórias do apuramento ao Mundial de 2018 e mais US$500.000, que é um bônus que a FIFA deu às federações devido aos rendimentos que surgiram da realização do Mundial no Brasil.
O anterior elenco, liderado por Faisal Sidat, diz que vai prestar os devidos esclarecimentos sobre o assunto.
Em relação a esta polêmica, não é? Eu nos meus 16 anos como vice-presidente, dos 8 anos como presidente, nunca aconteceu e não me lembro de ter acontecido tudo isto. É pela primeira vez. Segundo, nós, o meu elenco cessante entregou um relatório feito pela KPMG.
O atual presidente da Federação de Futebol, Alberto Simão Júnior, disse que o passo a seguir será fazer uma auditoria externa e internacional às contas da FMF.
Temos que cumprir com as obrigações da FIFA, que é convidar os auditores para fazerem o levantamento das contas para poder-se libertar o valor que está suspenso para o resto das atividades aqui da Federação. Mas estamos satisfeitos com o trabalho que estamos a realizar e penso que dentro de poucos dias a situação vai ficar ultrapassada e ficará esclarecida naturalmente.
O governo, através do ministro da Juventude e Desportos, Alberto Nkutu Mula, considerou grave a suspensão pela FIFA do financiamento à Federação de Futebol.
Nunca é bom para a imagem do nosso país que uma entidade internacional nos desacredite por problemas relacionados a desvio de fundos. Não pode ser. Portanto, eu não quero acreditar que isso seja verdade. A ser verdade é grave. A se provar que, de facto, houve desvio de valores, é crime. Portanto, a lei moçambicana é clara quanto a isso. Mas eu espero sinceramente que isto não passe de um equívoco.
Este caso tem levantado muita celeuma no seio dos amantes do futebol moçambicano, que aguardam ansiosamente pelo seu desfecho. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. 12:37, 35 segundos aqui na cidade de Washington. Vamos para a Bissau, onde teve lugar hoje a reunião do Comitê Político de Alto Nível da chamada Iniciativa para a Costa Oeste Africana, enquanto estrutura de apoio ao Plano de Ação Regional da CDAO para a luta contra o narcotráfico e o crime organizado na África Ocidental. Detalhes aqui com Lassana Kassama.
A reunião juntou na mesma sala representante do presidente da comissão da CDAO, como também Miguel Trovoada, representante de Ban Ki-moon na Guiné-Bissau, Mohamed Ibn Chambas, outro representante do secretário-geral da ONU, mas para a África Ocidental, igualmente presidente do OACI, projeto conjunto de luta contra o narcotráfico na região e que está a ser implementado pelas Nações Unidas e a Interpol em colaboração com a CDAO. O encontro permitiu fazer balanço dos progressos na implementação da iniciativa visando combate ao tráfico de droga na África Ocidental, assim como discutir soluções para os países onde o projeto está a ser lento e chegar ao acordo sobre novas linhas estratégicas para a extensão do programa até 2017. Um programa cuja pedra angular é a criação de unidades contra a criminalidade transnacional, tendo a Guiné-Bissau, Libéria e Sierra Leoa considerados três países-piloto da sub-região em que há uma missão de paz da ONU. Pierre Lapateg, representante regional para a África Ocidental e central do escritório das Nações Unidas contra drogas e crime, considera que a justiça forte representa o ponto determinante no combate ao tráfico de droga e o crime organizado. Numa outra abordagem ligada à região africana, Lapateg admite haver recrutamento dos jovens para os movimentos jihadistas.
Na região, sim, em Guiné-Bissau, não que saiba, mas em região, sim, obviamente que há conexões, há recrutamento de jovens tem um alto nível de frustração dentro das várias forças terroristas, jihadistas. é uma coisa importante para elas de identificar novas tropas que vão trabalhar com elas. Também são tropas que têm que pagar, porque agora os jovens querem dinheiro para ser jihadista. Então as coisas estão a ser modificadas todos os dias. Não temos uma imagem muito clara da situação, mas obviamente que há conexões. Há recrutamento e também há conexão entre o crime organizado e o grupo jihadista a nível da região.
Uma referência clara é que a África Ocidental é conhecida como região de trânsito para o tráfico de cocaína entre a América Latina e a Europa, daí a preocupação da comunidade internacional na luta contra o flagelo. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana. E depois de Moçambique, agora de Bissau, vamos para o Brasil. Escolas estaduais de São Paulo no Brasil encontram-se ocupadas em protesto contra a decisão do governo de fechar 93 colégios sem ouvir os pais e os estudantes. Repúdio à medida do governo, estudantes prometem boicotar a principal prova de avaliação do Estado de São Paulo, que ocorre hoje e amanhã. Mais detalhes aqui com a Bárbara Santos.
Mais de 160 escolas estaduais de São Paulo, no Brasil, estão ocupadas por alunos e pais em protesto contra a reforma escolar da Secretaria do Governo do Estado. Esse é o número divulgado pela União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Já o governo do estado fala que o número é menor. A partir do ano que vem, 93 escolas devem ser fechadas e outras 700 vão passar a ter apenas um ciclo de ensino, ou seja, apenas ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 ou ensino médio. Os alunos protestam contra o fechamento das escolas de seus bairros e dizem que a mudança pode causar o deslocamento para escolas mais longe de suas casas. Eles afirmam ainda que a decisão foi tomada sem negociação com as comunidades, como explica a presidente da União Paulista dos Estudantes Secundaristas, Angela Meyer.
Bom, a nossa primeira reclamação é a questão do projeto que a Secretaria de Estado propõe, né? Que vem sem nenhuma consulta e a gente tem visto esse projeto como muito ruim, como um projeto que visa não uma educação pública de qualidade, mas que visa, sim, um sucateamento ainda maior de educação pública. A gente sabe que é isso que vai acontecer na prática. A nossa revolta, nesse momento, o que é o que tem levado as escolas a aumentarem o número de ocupações, é o não diálogo do governo do Estado de São Paulo com a gente e a questão da repressão policial também, que tem sido muito latente em todas as ocupações.
A Secretaria Estadual de Educação entrou com pedidos na Justiça para a reintegração das escolas ocupadas. O Tribunal de Justiça do Estado rejeitou os pedidos, alegando que não há interesse dos alunos em tomar posse dos prédios, mas em apenas discutir a reorganização. Em uma audiência de conciliação com os estudantes, o Estado propôs negociar com as comunidades de cada uma das escolas ocupadas. Os alunos rejeitaram a proposta porque os integrantes das mesas de negociação seriam decididos pelos diretores das unidades e não pela comunidade, explica a estudante Angela Meyer.
Na feira ele propôs que essa consulta fosse feita em 10 dias, que as escolas ocupadas, que até então eram 80, que as escolas ocupadas elas fossem desocupadas e que daí em 48 horas elas receberiam esse material para consulta, mas com porém que a direção da escola é quem decidiria quem ia participar da consulta. Então a galera ficou revoltada, a gente elaborou uma proposta de mediação junto com a assessoria pública, só que o secretário não se colocou em nenhum momento para conseguir debater essa nossa proposta.
Em notas à imprensa, a secretaria afirma que o diálogo está aberto com pais, alunos, professores e movimentos estudantis devido ao processo de reorganização escolar. Hoje e amanhã acontece a prova do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, um teste anual que permite monitorar o nível de desempenho dos alunos no estado. O governo cancelou a aplicação da prova nos colégios ocupados e os alunos prometem boicotar o exame em mais 400 escolas.
Em 24 de novembro de 2015, estúdios em Washington, na Voz da América, o secretário de Estado John Kerry condenou a recente onda de ataques palestinianos numa altura em que reúne com as autoridades de Israel e da Palestina, Amâncio Miguel.
Nenhum povo deverá viver o dia a dia de violência, com ataques nas ruas, com facas, tesouras ou carros, disse Kerry hoje, quando se preparava para se encontrar com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Enquanto prevalecer um ambiente de terror, não haverá paz, disse Netanyahu. O Departamento de Estado disse que os dois discutiram passos que poderão travar a violência e fortificar a cooperação na segurança. nos últimos 2 meses. Pelo menos 89 palestinianos, 19 israelitas e um estudante americano perderam a vida em resultado da violência. Os palestinos foram enfurecidos pelo que chamam de usurpação judaica à terra sagrada para ambos muçulmanos e judeus. Acrescido a isso, não gostaram da decisão do governo israelita de permitir mais construções na terra sagrada. Kerr também teve um encontro com o presidente do Israel, Reuven Rivlin, que disse que os horrores do terrorismo não eram estranhos da parte dos palestinos. Espera-se que Kerr se encontre com o líder palestino Mahmoud Abbas. Num recente encontro das Nações Unidas sobre os direitos humanos, Abbas disse que Netanyahu prefere culpar os palestinos por tudo e renovou o apelo internacional para se encontrar uma solução do conflito. Kerr desloca-se ao Israel depois de ter estado nos Emirados Árabes Unidos, onde discutiu a questão da crise síria e a coalizão liderada pelos Estados Unidos que combate o grupo Estado Islâmico.
Horas 45 minutos aqui na cidade de Washington. Damos as boas-vindas ao nosso novo técnico Vasco Volaritos. Os recentes ataques terroristas em Paris, que levam Bruxelas com tropas nas ruas, começam agora a ter influência direta nas eleições presidenciais americanas. Este é o tema do trabalho sobre política nos Estados Unidos de João Santa Rita, que podem ouvir na última meia hora do programa de hoje.
No Quênia, o Papa Francisco vai visitar a favela de Kangemi, onde irá fazer a sua habitual defesa dos pobres. Durante a viagem, o Papa também vai pronunciar-se sobre as alterações climáticas. No passado, Francisco tem dito que os mais desfavorecidos são desproporcionalmente afetados pelas mudanças climáticas. Ainda no Quênia, ele vai reunir-se com líderes de diferentes religiões num esforço para atenuar a longa história de violência entre grupos religiosos no país. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, enviou uma carta ao Papa com uma lista de preocupações que o grupo gostaria que ele abordasse na sua visita. As violações dos direitos humanos no Quênia, Uganda e República Centro-Africana é a primeira preocupação da organização, mas também e principalmente no Quênia, a violência, manipulação ética na política e crimes das forças de segurança que nunca foram questionados. A Human Rights Watch disse ainda que esses fatores alimentaram a crise eleitoral no Quênia de 2007 e 2008, que deixou mais de 1.000 mortos e centenas de milhares de deslocados. A organização também pediu ao Papa Francisco que aborde a discriminação contra a população somali no Quênia, que tem sido alvo da ação das forças de segurança. Mas há mais assuntos que a Human Rights Watch quer ver analisados pelo Papa, como a política da Igreja em relação ao uso de preservativos, que afeta principalmente mulheres e meninas. A segurança do Papa é outro tema que preocupa muitos dirigentes no momento em que atentados terroristas acontecem em todo o mundo e em todos os continentes, particularmente em África. A propósito, antes de deixar o Vaticano, o Papa Francisco enviou a seguinte mensagem.
De some time, I wish to encounter all the people of Kenya and Uganda and to offer everyone a word of encouragement.
Ao mesmo tempo, eu quero encontrar-me com pessoas do Quênia e Uganda para oferecer a todos uma palavra de encorajamento. Vivemos numa época em que os crentes e pessoas de boa vontade em todos os lugares são chamados a promover a compreensão e o respeito mútuo e a apoiar uns aos outros como membros da família humana. Todos nós somos filhos de Deus. Destaco na minha visita os encontros com os jovens que constituem o nosso maior recurso e esperança para um futuro promissor de solidariedade, paz e progresso, concluiu o Papa Francisco. Ele chega amanhã ao Quênia.
Era o Álvaro Gero Andrade a apresentar um trabalho sobre a visita do Papa Francisco. Amanhã inicia a primeira visita oficial à África no Quênia, seguindo-se para Uganda e República Centro-Africana. Enquanto isto, a jornalista chinesa Gao Yu aparecia num tribunal para apelar contra a sentença de 7 anos por passar segredos de Estado, uma decisão que tem sido criticada pelos que advogam a liberdade de expressão e governos estrangeiros. Este é o tema de um trabalho de William Hyde.
A segurança foi aumentada esta terça-feira no exterior do Tribunal de Pequim, onde a sessão decorreu à porta fechada. O advogado de Gao não pôde fornecer quaisquer detalhes específicos sobre a sessão, tendo-se limitado a referir que a saúde da jornalista de 71 anos de idade parecia estável. O advogado indicou hoje não estar fora de causa a eventualidade da sentença poder ser emendada. Segundo ele, é possível uma mudança da sentença. Existem apenas 2 opções em apelos, diz, ou manter a sentença ou alterar a decisão. Tipicamente, se a sentença original for mantida, não existe razão para uma audiência. Chang, o advogado, acrescentou que a decisão será apresentada na próxima quinta-feira, segundo se espera. No início deste ano, Gao Yu foi condenado a 7 anos de cadeia por alegadamente ter revelado documentos internos do Partido Comunista Chinês a uma organização de meios de comunicação social. O documento de que Gao foi acusada de ter divulgado é um alerta para a ameaça de ideais ocidentais, como a democracia, direitos humanos e a liberdade de imprensa, que constituem para o controle do Partido Comunista sobre a sociedade. Gao é muito conhecida por ser frontal e a sentença não foi a primeira vez que as autoridades a acusaram de ter divulgado segredos de Estado. Após os protestos da Praça de Tiananmen em 1989, Gao Yu foi detida durante mais de um ano. No caso mais recente, foi detida por altura do 25º aniversário da sangrenta repressão dos protestos de Tiananmen. Desde que o presidente Xi Jinping chegou ao poder, tem apertado o controle sobre a sociedade civil, mandando para a cadeia e condenando advogados dos direitos e críticos do governo. Mais recentemente, a iniciativa alargou-se aos advogados, enquanto os dirigentes do Partido Comunista tentam promover o primado da lei.
Horas 51 minutos aqui na cidade de Washington, emissão da Voz da América de terça-feira, 24 de novembro de 2015. Passagem agora para o desporto, vão ficar com o João Santa Rita.
Na página desportiva começamos hoje com o futebol europeu, Liga dos Campeões. Entramos hoje na penúltima jornada da fase de grupos com jogos dos grupos E, F, G e H. No grupo E, onde o Barcelona recebe o Roma, esse é o grande jogo do dia. Barcelona tem 10 pontos, Roma em segundo tem 5. Bate Barisov em último com 3 pontos, recebe o Bayer Leverkusen com 4. No grupo F, os dois primeiros em luta, Bayern de Munique com 9 pontos, recebe a grande surpresa que é o Olympiacos da Grécia também com 9. Arsenal com 3, recebe o Dinamo também com 3. Para estas duas equipas é preciso ganhar. No grupo G, o Porto comanda com 10 pontos, recebe o Dinamo de Kiev da Hungria em terceiro com 5. O treinador do Porto é o espanhol Julen Lopetegui.
Temos que ganarlo no mañana perante una boa equipa, una equipa con una buena organización colectiva, con buenas individualidades. Es un equipo, prácticamente es más de media selección de Ucrania. Y bueno, y sabemos que lo que tenemos que hacer es muy bien las cosas para mañana conseguir competir y vencer. Es un equipo muy, muy sólido y que juega un buen fútbol y que tiene buenas individualidades.
Muy bien. No otro juego de este grupo, Maccabi de Israel, 100 puntos, recibe o Chelsea en segundo lugar con 7. Y finalmente, no grupo H, o Zenit de Rusia, que comanda isolado con 12 puntos, recibe o Valencia en segundo con 6. Deve ser un buen juego. O Lyon de França está apenas com 1 ponto, recebe o Gent da Bélgica com 4. Amanhã há mais. Entretanto, há mais notícias para o futebol europeu. A Comissão de Ética da FIFA pediu a irredação do presidente da UEFA, Michel Platini. O seu advogado classificou o pedido de um escândalo, afirmando haver uma vontade clara de prejudicar Platini, que era tido como um dos favoritos para suceder a Sepp Blatter no comando da FIFA. A Comissão de Ética está a investigar um pagamento de 2 milhões de dólares feito a Platini pela FIFA. Em Moçambique, o ministro da Juventude e Desporto descreveu como grave a suspensão pela FIFA de financiamento da Federação Moçambicana de Futebol, afirmando que a decisão desacredita o país. A FIFA suspendeu a ajuda devido à alegada falta de justificação de verbas que aquela organização disponibilizou à Federação Moçambicana.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Ouvintes, na sexta-feira, 27 de novembro, o Angola Fala Só vai ter ao microfone três convidados: Isaías Samacuva, Lucamba Gato, Kamalata Numa. Os três convidados são candidatos à liderança do principal partido da oposição em Angola, a UNITA. Resumo notícias desta terça-feira, dia 24 de novembro de 2015. O presidente russo Vladimir Putin acusou a Turquia de apunhalar Moscou nas costas e de apoiar o terrorismo após aparelhos F-16 turcos terem abatido um caça Su-24 na fronteira com a Síria. Ankara sustenta que o aparelho foi abatido após ter violado o espaço aéreo turco e ter ignorado 10 avisos no espaço de 5 minutos. O primeiro-ministro turco sustentou que o seu país tinha o direito de agir contra quem viola o seu espaço aéreo. Moscou insiste que o jato nunca deixou o território sírio. A NATO realizará esta terça-feira uma reunião de emergência para analisar o incidente. Presidentes dos Estados Unidos e da França reuniram-se ou estão ainda reunidos durante uma hora aqui em Washington para analisar uma resposta conjunta da comunidade internacional contra o grupo extremista Estado Islâmico. O Estado Islâmico é uma ameaça séria para todos nós e devemos destruí-lo juntos, disse o presidente americano na conferência de imprensa que neste momento acontece na Casa Branca. Para Obama, o grupo terrorista bárbaro e a sua ideologia assassina não podem ser tolerados e devem ser destruídos. Antes do encontro, o porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, disse que o Obama ia uma vez mais reiterar a solidariedade e ajuda ao governo e povo da França, bem como mostrar o seu empenho em ter a França na coligação liderada pelos Estados Unidos que combate o grupo Estado Islâmico. Ontem, o presidente francês reuniu-se com o primeiro-ministro inglês David Cameron e amanhã desloca-se a Moscovo para se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin. O braço egípcio do grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade do atentado que matou 4 pessoas e deixou cerca de 14 feridas num hotel no norte da Península do Sinai esta terça-feira. No hotel encontravam-se hospedados 50 juízes que foram supervisionar as eleições parlamentares. Declarações dos extremistas do Sinai foi distribuída pelos seus apoiantes através do Twitter e do sistema de mensagens criptografadas Telegram. No atentado, além do suicida, morreram dois polícias e um juiz. Dois juízes e 5 empregados do hotel estão, entretanto, feridos. Um jovem de 15 anos morreu de ébola na Libéria, naquela que é a primeira morte em meses no país, que foi declarado livre da doença a 3 de setembro passado. O médico Francis Cuth revelou que Nathan Gobote morreu na segunda-feira no hospital de Painesville, perto da capital, onde o pai e um irmão também recebem tratamento do ébola. Autoridades da Libéria colocaram mais de 150 pessoas à observação, incluindo profissionais, familiares e outros que tinham estado em contacto com o jovem. A equipa de resposta rápida da Organização Mundial de Saúde disse não haver informações sobre onde e como o jovem contraiu a doença. Vamos agora apresentar manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. Wall Street Journal destaca a queda do aparelho russo abatido pela Turquia nas proximidades da fronteira com a Síria. O New York Times escreve sobre ataques terroristas em Paris que provocam, diz, emergência e grande atividade policial em França. O Washington Post apresenta um artigo sobre um cidadão britânico considerado um elemento de recrutamento do Estado Islâmico, mas que o cidadão se considera apenas pregador. Para os que nos acompanharam nesta emissão de terça-feira, 24 de novembro de 2015, o nosso muito boa noite agora. Voltaremos dentro de momentos com o Amácio Miguel, que aliás já se encontra aqui no estúdio connosco. Boa noite.
Esta é a Voz da América, a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso site www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. Também pode comunicar-se conosco através do WhatsApp, número 1, que é o indicativo dos Estados Unidos, 908-652-4584, 1908-562-4584. São, neste momento, 13 horas em Washington, ao microfone Amâncio Miguel, numa emissão produzida por Mariano Bartolomeu e assistência técnica de Vasco Volarich. Presidente Barack Obama analisa com François Hollande a resposta da comunidade internacional contra o grupo Estado Islâmico. Luso-angolana Fernanda Van Dunen, nomeada Ministra da Justiça de Portugal. Ébola volta a matar na Libéria, depois do país ter se declarado livre da doença em setembro deste ano. Terça-feira, 24 de novembro, nesta última parte, teremos a resenha económica com o Álvaro Lugero Andrade, a política americana com o João Santarita e ainda o nosso espaço de saúde com Ana Guedes e o editorial de Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. Vamos dar um salto ao Índico, concretamente a Moçambique, onde há o risco do governo, setor privado e o crime organizado cada vez mais manipularem o que a comunicação social publica, o que pode influenciar a opinião pública e, eventualmente, os tribunais. A fraca viabilidade económica das publicações e questões éticas poderão estar na origem da situação. Fátima Mimbiri, pesquisadora do Centro de Integridade Pública, diz que a falta de publicidade e recursos para sustentar os órgãos de comunicação social não é suficiente para os jornalistas deixarem a profissão nas mãos de criminosos. A antiga jornalista pede mais responsabilização e cita o exemplo de Nini Satar, um condenado no caso Carlos Cardoso, que usa jornais para manipular a opinião pública.
Quando o Nini ainda estava na cadeia, para dar um exemplo, o Nini estava a publicar opiniões. A Procuradoria-Geral da República, que tem acesso gratuito aos jornais, todos os jornais deste país, não viu que o Nini publicava os jornais. O que é que se pode fazer numa situação dessas? Os juristas desse país, onde é que estavam? Ou será que este assunto é tão marginal que não importa se um criminoso na BO, e se está na BO, não é um criminosozinho, é um criminoso, é um cadastrado perigoso que está a emitir sua opinião a partir da BO e que está a influenciar a opinião pública. Isto não nos preocupa? Então, a falta de responsabilização que nós vemos neste caso é um pouco reflexo da falta de responsabilização que nós temos ao nível global ou geral do nosso país.
O bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Tomás Timbana, tem fé que o Conselho Superior de Comunicação Social pode travar os desmandos, não se limitando a debater.
Não basta só realizar esse tipo de eventos. O Conselho Superior de Comunicação Social tem de ser duro no que se refere ao cumprimento das regras sobre a imprensa, mas também os tribunais têm um papel extremamente importante. Nós temos assistido algumas vezes os tribunais serem usados para amedrontar os jornalistas. Portanto, é importante que a imprensa seja cumpra as regras, mas também é importante que os tribunais funcionem quando se trata de investigar e verificar se houve um cumprimento da lei.
Tomás Timbane, bastonário da Ordem de Advogados de Moçambique, e a questão da ingerência do crime organizado na imprensa moçambicana. Na África Ocidental, concretamente na Guiné-Bissau, teve lugar hoje a reunião do Comitê Político de Alto Nível da Iniciativa para a Costa Oeste Africana, UASI, enquanto estrutura de apoio ao Plano de Ação Regional da CDAO para a luta contra o narcotráfico e o crime organizado naquela parte do continente africano. Desde lá, Lassana Kassama.
A reunião juntou na mesma sala representante do presidente da comissão da CDAO, como também Miguel Trovoada, representante de Ban Ki-moon na Guiné-Bissau, Mohamed Ibn Chambas, outro representante do secretário-geral da ONU, mas para a África Ocidental, igualmente presidente do UASI, projeto conjunto de luta contra o narcotráfico na região e que está a ser implementado pelas Nações Unidas e a Interpol em colaboração com a CDAO. O encontro permitiu fazer balanço dos progressos na implementação da iniciativa visando combate ao tráfico de droga na África Ocidental, assim como discutir soluções para os países onde o projeto está a ser lento e chegar ao acordo sobre novas linhas estratégicas para a extensão do programa até 2017. Um programa cuja pedra angular é a criação de unidades contra a criminalidade transnacional, tendo a Guiné-Bissau, Libéria e Sierra Leoa considerados três países-piloto da sub-região em que há uma missão de paz da ONU. Pierre Lapategue, representante regional para a África Ocidental e central do escritório das Nações Unidas contra drogas e crime, considera que a justiça forte representa o ponto determinante no combate ao tráfico de droga e o crime organizado. Numa outra abordagem ligada à região africana, Lapategue admite haver recrutamento dos jovens para os movimentos jihadistas.
Na região, sim. Em Guiné-Bissau, não que saiba, mas em região, sim, obviamente, que há conexões, há recrutamento de jovens que têm um alto nível de frustração dentro das várias forças terroristas, jihadistas. É uma coisa importante para elas de identificar novas tropas que vão trabalhar com elas. Também são tropas que têm que pagar, porque agora os jovens querem dinheiro para ser jihadista. Então as coisas estão a ser modificadas todos os dias. Não temos uma imagem muito clara da situação, mas obviamente que há conexões. Há recrutamento e também há conexão entre o crime organizado e o grupo jihadista a nível da região.
Uma referência clara é que a África Ocidental é conhecida como região de trânsito para o tráfico de cocaína entre a América Latina e a Europa, daí a preocupação da comunidade internacional na luta contra o flagelo. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Escuta a partir de Washington a emissão em língua portuguesa na sua última parte da Voz da América. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. E se quer seguir o nosso trabalho através do WhatsApp, basta a conexão no 1908-652-4584. Falemos da economia no mundo, o pulsar da economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos então às notícias da economia. O Estado angolano vai dispensar no próximo ano quase 30% do seu orçamento geral para pagar a dívida pública contraída interna e externamente no valor de 15 mil milhões de dólares. O governo prevê aumentar o estoque da dívida pública no próximo ano para 49,2 mil milhões de dólares, equivalente a metade da riqueza angolana a gerar pelo país em 2016. Angola exportou no passado mês de outubro 624 mil quilates de diamantes, uma quebra homóloga de 16,9% comparado com o mesmo período no ano passado, montante, no entanto, que proporcionou um encaixe de 86 milhões de dólares, menos 40,4% que o ano passado, de acordo com dados do Ministério da Geologia e Minas. O quilate foi vendido a um preço médio de 138 dólares, de acordo com o relatório divulgado em Luanda. As companhias aéreas que operam para Moçambique deverão começar a utilizar o Aeroporto Internacional de Nacala entre março e abril de 2016, disse o presidente da empresa pública Aeroportos de Moçambique. O aeroporto deverá receber em dezembro a respectiva certificação para operar como aeroporto internacional. O mercado do transporte aéreo em Moçambique ronda atualmente 1,7 milhões de passageiros por ano. O governo cabo-verdiano vai propor ao executivo angolano a implementação de uma plataforma de distribuição de combustíveis que sirva às frotas marítimas e aeroportuárias que ligam América, Europa e África através do arquipélago. A informação foi avançada pelo embaixador cabo-verdiano em Luanda, Francisco Pereira da Veiga, numa visita que realizou a Huila, e defendeu ser mais fácil para a Europa e a América abastecerem-se através de uma plataforma ser criada em Cabo Verde. A cidade de Cacheu vai acolher de 27 a 29 de novembro a terceira Feira Agrícola de Guiné-Bissau. Participam no evento 62 organizações e instituições maioritariamente da região de Cacheu, no norte do país. Ao longo dos três dias da feira serão apresentadas tecnologias e técnicas inovadoras que podem beneficiar a atividade dos pequenos produtores e haverá ainda debates sobre os desafios principais para a modernização da agricultura guinense. No Brasil, o desemprego no terceiro trimestre subiu a 8,9%, a maior taxa já registada pela série que começou em 2012, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa é maior tanto em comparação com o segundo trimestre quanto em relação ao terceiro trimestre de 2014. O número de desempregados chegou a 9 milhões de pessoas. E para terminar, vamos então às cotações de câmbio nesta terça-feira. De manhã, uma libra valia US$ 1,51, um euro era vendido a US$ 1,06 e um dólar era comprado por 14 rands sul-africanos.
Treze horas e 11 minutos, emissão em língua portuguesa da Voz da América a partir de Washington. Os recentes ataques terroristas em Paris, que levaram a capital de um país vizinho, a capital que é Bruxelas, a estar paralisada com tropas nas ruas, começa agora a ter influência direta nas eleições presidenciais americanas. Um assunto a ser desenvolvido por João Santa Rita.
Duas sondagens agora publicadas são bem reflexo desse impacto na cena política americana. Uma sondagem da cadeia de televisão CBS indica que agora apenas pouco mais de 30% dos cidadãos americanos acreditam que o presidente Obama tenha um plano claro para combater o Estado Islâmico. Com efeito, a sondagem indica que 66% dos americanos, incluindo quase 90% do eleitorado republicano, afirmam que o presidente não tem um plano claro para fazer face à ameaça do Estado Islâmico. É a percentagem mais baixa que o presidente tem no modo como está a lidar com a ameaça terrorista. Isto apesar do presidente Obama ter há poucos dias adotado uma posição mais dura para com a ameaça do Estado Islâmico.
And we will destroy them. We will take back land that they are currently in. We will cut off their financing. We will hunt down their leadership.
Vamos destruí-los, disse o presidente. Vamos recuperar o terreno que ocupam. Vamos cortar o seu financiamento. Vamos dar caça à sua liderança. Vamos desmantelar as suas redes e as suas linhas de fornecimento e iremos acabar por destruí-los. Palavras do presidente Obama. Mas obviamente que estas palavras não tiveram impacto no eleitorado americano. Uma outra sondagem indica também que 28% dos americanos consideram agora o terrorismo como a questão mais importante nas próximas eleições presidenciais, apenas ultrapassada pela economia, em que 33% dos americanos consideram ser a questão mais importante. Essa sondagem indica que a maioria dos americanos apoia agora o aumento de ataques americanos contra o Estado Islâmico e mesmo um aumento do uso de forças terrestres americanas. E, a acreditar nestas sondagens, o impacto do terrorismo tem influência direta na votação dos eleitores nas primárias do Partido Republicano. Uma sondagem indica que Ted Cruz está agora em segundo lugar no Iowa, o local das primeiras eleições primárias em fevereiro. Essa sondagem indica que Cruz está a 2 pontos percentuais de Donald Trump e que a sua subida se deve ao modo agressivo e enfático como tem criticado a política do presidente Obama em relação ao Estado Islâmico e por ter também rejeitado a entrada de refugiados sírios no país. Nessa sondagem, os eleitores, que consideram a política externa e o terrorismo como as questões importantes nas próximas eleições, consideram Ted Cruz como a sua preferência. O New York Times disse, por outro lado, ontem que o outro candidato republicano que poderá aumentar a sua visibilidade devido aos recentes ataques terroristas é o governador da Nova Jersey, Chris Christie, que até agora tem tido um impacto insignificante nas eleições primárias. Pela primeira vez, escreveu o jornal, uma maioria sólida de republicanos no seu estado tem uma opinião favorável do governador. Uma reviravolta notável, tendo em conta quão profunda era a sua impopularidade. Claro está que até fevereiro, quando se realizar a primeira primária, muito poderá mudar. 2 meses na cena política americana são uma eternidade, mas para já não há qualquer dúvida. O terrorismo na Europa e no Médio Oriente está a ter um impacto direto nas eleições americanas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana teremos como convidados os candidatos à presidência da UNITA, Isaías Chamacuva, Kalamata Numa e Lukamba Gato. Envie-nos as suas perguntas para o e-mail, para o e-mail voaportugues@gmail.com ou para o WhatsApp 1908-652-4584. Mas para falarmos, precisamos de saúde.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Este é um espaço em que vamos aqui falar de saúde e hoje vamos falar de um esforço das Nações Unidas para encontrar novos medicamentos que possam ser usados para tratar doenças cujos remédios atuais não dão grande lucro às farmacêuticas. E depois vamos falar de como um medicamento está a ser usado para tratar o alcoolismo combinado com outras substâncias pode ajudar a erradicar o vírus da SIDA. Convosco está Ana Guedes. As Nações Unidas criaram um painel de 15 especialistas, cuja missão será de aumentar o acesso a medicamentos que tenham boa qualidade e que tenham baixo custo. O painel sobre tecnologia, inovação e acesso à saúde tem o objetivo de aumentar os investimentos que são feitos atualmente em pesquisas e desenvolvimento de medicamentos usados para tratar doenças onde o lucro financeiro não seja garantido. O grupo será presidido pela ex-presidente da Suíça, Ruth Dreyfus, e também pelo ex-presidente do Botswana, Faustus Mogae. Em entrevista à Rádio das Nações Unidas, o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz, uma organização brasileira, e também o único brasileiro neste painel, Jorge Bermúdez, falou sobre o trabalho do grupo. Bermúdez disse que, no passado, trabalhou-se muito em medicamentos como antirretrovirais, medicamentos para o combate à tuberculose e à malária. Hoje, diz ele, há produtos novos que estão a ser lançados no mercado para a hepatite C e para o cancro, pelo que é importante que se garanta, diz o especialista, que esses produtos vão ser acessíveis a pessoas que precisam. Ao lançar a criação deste painel, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, destacou a necessidade urgente de se garantir que todos têm acesso a tratamentos de saúde de qualidade e de baixo preço. Ban acrescentou que os países devem continuar a incentivar a inovação e o desenvolvimento de novas vacinas, medicamentos e diagnósticos, por forma a garantir uma vida saudável e promover o bem-estar, como é exigido pela Agenda 2030 e o número 3 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Medicamento usado para tratar o alcoolismo em combinação com outras substâncias poderão contribuir para a erradicação de vírus da SIDA nas pessoas seropositivas que estão a receber tratamento. É o que aponta um estudo divulgado nos últimos dias. O medicamento chamado disulfiram acorda o vírus que está adormecido no organismo infectado, permitindo assim destruir tanto o vírus quanto as células que o abrigam. Isso sem efeitos secundários segundo os autores da pesquisa. Atualmente, um tratamento antirretroviral, ou ART, chamado coquetel de medicamentos padrão, conhecido também por terapia tripla, permite manter o vírus, o HIV, controlar nos pacientes seropositivos, mas sem deixá-los completamente livres do vírus. O vírus permanece no organismo das pessoas tratadas de forma latente, ou seja, está inativo, como um reservatório. Acordar o vírus latente é uma estratégia promissora para livrar os pacientes do HIV. Mas despertar o vírus é apenas o primeiro passo para eliminá-lo, diz Julian Elliott, o diretor da pesquisa clínica no Departamento de Doenças Infecciosas em Melbourne, Austrália, que é o principal autor do estudo. Agora, diz ele, temos de trabalhar a maneira como nos vamos livrar das células infectadas. Outras drogas foram também testadas para atacar o reservatório do HIV sem obterem, contudo, grande sucesso ou mostrando ser tóxicas para o paciente. No ensaio clínico no Instituto Doherty em Melbourne, a 30 pessoas em tratamento antirretroviral receberam doses crescentes de disulfiram durante um período de 3 dias. Na dose mais elevada, conseguiu-se estimular o HIV adormecido sem reações adversas para os pacientes. Este teste mostra claramente que o disulfiram não é tóxico e é seguro de usar, dizem. O próximo passo, segundo os pesquisadores, é testar um medicamento em combinação com outros, tendo como alvo o próprio vírus. Mas ainda estamos muito longe de conseguirmos uma solução que seja uma verdadeira cura para os pacientes seropositivos e até mesmo uma remissão que permitiria suspender o tratamento, dizem os pesquisadores. Com mais de 34 milhões de mortes até hoje, o HIV continua a ser um grande problema de saúde pública, segundo a Organização Mundial de Saúde. No final de 2014, registavam-se cerca de 36,9 milhões de pessoas vivendo com o HIV. E pronto, amigos, assim nos vamos despedir, com votos de que tenham uma boa semana de saúde. Convosco esteve Ana Guedes.
E depois da saúde, vamos à música. Ainda nesta emissão teremos o editorial da Voz da América e o resumo noticioso. Vamos ao Brasil com Marisa Monte, uma que nasceu no Rio de Janeiro em 1967 e está aqui conosco para balançar a perna. Essa perna tem que estar, canta a brasileira Marisa Monte, uma das referências da música popular do Brasil. Os presidentes dos Estados Unidos e da França reuniram-se há momentos durante mais de uma hora aqui em Washington para analisar uma resposta conjunta da comunidade internacional contra o grupo extremista Estado Islâmico. O Estado Islâmico é uma ameaça séria para todos nós e devemos destruí-lo juntos, disse o presidente americano na conferência de imprensa que aconteceu na Casa Branca. Para Obama, esse grupo terrorista bárbaro e a sua ideologia assassina não podem ser tolerados e devem ser destruídos. Portugal tem novo elenco governativo e o primeiro-ministro é António Costa. A luz angolana Fernanda Van Dunen foi nomeada ministra da Justiça. Um jovem de 15 anos perdeu a vida de ébola na Libéria, naquela que é a primeira morte em meses num país que foi declarado livre da doença a 3 de setembro deste ano. O médico Francis Katé revelou que Nathan Gopte morreu na segunda-feira no hospital de Pennsville, perto da capital Monrovia, onde o pai e um irmão também recebem tratamento de ébola. As autoridades da Libéria colocaram mais de 150 pessoas em observação, incluindo profissionais, familiares e outras que tenham estado em contato com o jovem.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A violência baseada no género é violência dirigida contra as mulheres ou violência que afeta essencialmente as mulheres e as jovens. São violações dos direitos humanos cometidas contra as mulheres provenientes da discriminação e da desigualdade de género e o fracasso dos governos e das sociedades em reconhecer os direitos humanos das mulheres e das jovens. Globalmente, mais de um terço das mulheres e das jovens experimentam alguma forma de violência física ou sexual no seu tempo de vida. A violência contra as mulheres tem muitas formas e vai para além da violência sexual e da intimidação física. Cada jovem que casa demasiado nova, toda a mulher que é espancada pelo marido ou pelos familiares, toda a mulher ou jovem que é objeto de tráfico para exploração sexual é vítima de violência baseada no género. Jovens e mulheres que sejam submetidas a violência sexual em zonas de guerra, assassínios de honra, abuso psicológico como intimidação, são vítimas de género baseado na violência. Todas as formas de violência baseada no género são formas inaceitáveis de violações dos direitos humanos, mas juntas constituem um enorme obstáculo para a igualdade de género, desenvolvimento económico, segurança e verdadeiro progresso humano. As duas semanas entre o dia 25 de novembro, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, e o dia 10 de dezembro, o Dia dos Direitos Humanos, são dedicados a uma campanha mundial para contestar e consciencializar para a violência baseada no género e mobilizar as pessoas no sentido da mudança. O tema deste ano é da paz em casa para a paz no mundo. Torne a educação viável para todos. As raízes da violência contra as mulheres e as jovens incluem estereótipos, papéis e normas sociais. Estas percepções são formadas na infância. Apenas através da educação podemos esperar a mudança. Isto significa que as jovens e as mulheres devem poder ser educadas para que elas e os seus filhos possam ter uma vida melhor. Significa criar um ambiente escolar seguro e higiênico e remover os espetáculos que reduzem a educação, como o trabalho doméstico ou o casamento prematuro. Significa que os rapazes e os homens sejam ensinados a impedir a violência contra as mulheres e a promover a igualdade de géneros. A violência baseada no género não é inevitável, é uma opção. Pode e deve ser evitada. Chegou o momento de o fazer. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao final da nossa emissão desta terça-feira, 23 de novembro. Marião Bartolomeu na produção, Vasco Volarich na ciência técnica e Amancio Miguel ao microfone. Agradecem a companhia em nome de toda a equipa de produção da Voz da América a partir de Washington, D.C. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.